podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Nosso convidado de hoje é o deputado estadual do PL, Renato Antunes, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Jota Batista, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Prazer voltar aqui, falar um pouquinho da nossa política local, né? Discutir Pernambuco e o que está acontecendo também nos bastidores da Assembleia. Simbora.
Muito bem, nacionalmente também temos muito o que falar, né? Aqui é variado. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, bom dia.
Oi, Jota, bom dia ao deputado, muito obrigada por ter vindo, Jota, até porque ele deixou uma reunião super importante na Assembleia para estar aqui com a gente, então tem muito o que conversar.
Gratidão, então, deputado. Deputado, vamos começar com o cenário nacional, porque isso repercute de maneira geral, né, no cidadão, na cidadã, enfim, essa celeuma aí, Elon Musk, Alexandre de Moraes, STF, e perpassa pela regulamentação nas redes sociais. Muita gente pensa ainda que nas redes sociais é terra de ninguém. E não é, não é? Tem compromisso com o que fala, com o que expressa. Existe a dubiedade com relação a o que é liberdade de expressão ou o que é incitação ao crime. É muito tênue, né? Qual a sua opinião sobre essa situação que nós estamos vivenciando no Brasil nesse momento, hein?
Eu vou começar falando que eu lamento muito, sabe, Jota? Lamento a politização que a gente está vivendo no Brasil hoje, esse extremismo exacerbado. E, infelizmente, é uma opinião minha, Renato Antunes, tá? Um pouco também do ativismo judicial. Então, muito o que está acontecendo, inclusive com esse inquérito das fake news, que é ad eterno, começou faz 4 anos, é todo mundo indiciado, mas ninguém é investigado, mas não tem uma posição oficial. Então, eu acredito que o judiciário também tem uma parcela de culpa nisso. E o próprio legislativo também, devido à sua omissão. A gente acabou de ser noticiado aí que o PL das fake news, né, ele vai ser, não vou dizer arquivado, mas criou-se um grupo de trabalho para melhorar a proposta. O que de fato é bom, porque não é fácil também falar de rede social. O direito consagrado da liberdade de expressão, ele está na nossa Constituição. Mas concordo com você. Ninguém pode usar do seu direito universal de liberdade de expressão e caluniar, difamar sem prova. Então, para isso que também já existem instrumentos legais. A pessoa, quando ele lança algo na rede social, ele pode ser processado por isso. Então, não é por falta de uma regulamentação, por falta de uma PL, que o cidadão não possa ser penalizado pelo que fala. Agora, o cidadão não pode ser tolhido do direito de se expressar. E aqui a minha grande crítica, Alexandre de Moraes, o eminente ministro Alexandre de Moraes, é o fato de estar cancelando algumas contas, algumas redes sociais de alguns investigados sem o devido processo legal ter sido concluído. E eu queria trazer aqui a memória de vocês que quando Lula foi preso, quando José Dirceu foi preso, eles mantinham suas contas abertas. Ou seja, mesmo preso, condenado em primeira, segunda e terceira instância, ele tinha as contas abertas. E o que se vê hoje, infelizmente, são supostos investigados que estão sendo, no processo de investigação, suas contas sendo banidas. Então, isso é preocupante também. Então, é o que eu falo, está tendo muito extremismo, tem que ter uma moderação, um equilíbrio. E aí vai a minha opinião, tá? Eu acho que Arthur Lira, ele acertou. Acertou em esfriar isso no sentido que vamos criar um grupo de trabalho, vamos amadurecer, vamos deixar de lado a paixão ideológica partidária e vamos criar um projeto que, de fato, possa trazer clareza e não essa guerra, né, de extremo que não vai levar o Brasil a nada, gente. Então, é lamentável, mas a gente espera que esse ativismo diminua e que a gente possa tentar voltar em uma normalidade e com respeito, né? Falar, quem fala é responsável pelo que fala.
Uhum, perfeito. Betânia Santana.
Essa normalidade que o senhor fala, inclusive ontem foi tema de pronunciamento seu na Assembleia, né?
Isso.
Falando da polêmica aí com o ministro Alexandre de Moraes. Agora, essa normalidade a gente também precisa trazer para a Assembleia, não é, deputado?
É importante. A gente precisa ter equilíbrio. Eu acho que os poderes, como a gente fala, sempre harmônico, é independente. Eu sempre brigava aqui quando era vereador do Recife, vocês lembram? Que eu falava que o poder é independente e harmônico. Havia muita harmonia e não tinha independência no Recife. Hoje, na LEP, é o contrário. Eu vejo muita independência e pouca harmonia. E a gente precisa de equilíbrio. A boa política, eu aprendi assim e vou levar para a minha vida, que a gente senta na mesa com os opostos, inclusive. A gente pode pensar diferente, mas a coletividade fala mais alto, Betânia. No final das contas, a escola, o serviço, o posto de saúde, a segurança pública, o cidadão que está lá na ponta da linha precisa do serviço. E a gente tem que deixar essas arengas, essas brigas para a eleição e de uma forma digna, democrática e republicana. o que não pode ter esse jogo de interesse que a gente vê, é um jogo de puxa lá, puxa da cá, o judiciário quer ser maior do que o executivo quer ser maior do que o parlamento, e assim os poderes não se equilibram. Quando foi constituída a República nesse contexto de três poderes, é para que houvesse equilíbrio. Um poder pudesse ser um contrapeso para o outro, mas agora parece que cada um quer ser pavão e aparecer mais do que o outro. Infelizmente, essa é a opinião aqui sincera do deputado Renato.
Mas, por exemplo, a gente tem hoje na Assembleia, inclusive o senhor deixou essa reunião para vir até aqui dar entrevista, que é na Comissão de Finanças, um esclarecimento sobre o projeto do fim das faixas salariais na Polícia Militar. O senhor acha que esse projeto poderia ter chegado de forma mais simples, já que era uma proposta muito esperada pela categoria? Isso é menos polêmico entre legislativo e executivo?
Muito obrigado, Betânia, por tocar nesse assunto, porque é do interesse de milhares de pernambucanos, não apenas de policiais militares e bombeiros que estão dia a dia na rua, sacrificando sua vida e trabalhando pelos pernambucanos, mas por aqueles que, por nós, cidadão, que dependemos da segurança pública para a gente ter um Estado com índices melhores. As faixas salariais, quem lembra, foi criado em 2017 na gestão Paulo Câmara, que para mim foi uma aberração, porque você quebra princípios, né, constitucionais, de hierarquia, disciplina, você quebra paridade, é você dizer que um terceiro sargento ele é diferente, o ABCDE ele está na mesma rua, enfrentando o mesmo problema, mas ganha de forma desproporcional. Todos os candidatos a governador prometeram acabar as faixas, todos eles, exceto o candidato PSB. Agora, nenhum deles disse como ia acabar. E o que a governadora Raquel Lira foi, encaminhou um projeto que, no meu ponto de vista, ele é bom, mas ele tem falhas. Uma das falhas, que inclusive que eu falei, falo abertamente, quem sabe da minha postura independente é essa mesmo, o projeto ele veio em conjunto para acabar com as faixas e, no mesmo projeto, tratar da remuneração, do aumento do servidor. E eu acho que isso é um erro grave, que poderia ter se dividido as faixas salariais em um projeto e o aumento dos servidores em outro projeto, porque as faixas, realmente, a gente tem que ter responsabilidade fiscal. É impossível acabar as faixas de uma vez só, como tem alguns querendo. Eu não sei se de forma ingênua ou até de uma forma irresponsável, levando esse tipo de situação, porque não tem como, a conta não fecha. Existe a lei de responsabilidade fiscal, existe o teto de gasto com servidor. Se a gente fazer isso de uma vez só, não vai ter aumento para professor, para saúde, para toda a rede, para todos os servidores. Então é impossível fazer isso. É isso que está sendo discutido hoje na LEP, esses números. Inclusive, houve uma grande polêmica semana passada na Comissão de Legislação e Justiça, onde a gente analisa o mérito da questão. E aí houve uma pressão para que a gente derrubasse a matéria. Né? A própria Polícia Militar, a Corpo do Governo Militar, muita gente, não sei o nível de conhecimento da matéria, pedindo para a gente rejeitar a matéria. E eu quero trazer um esclarecimento para todo policial militar, porque Renato Antônio foi chacoalhado, viu, na rede social. Mas eu respondi mais de 3 mil mensagens no meu Instagram, um a um, explicando o seguinte. Se a gente vota contra na Comissão de Legislação e Justiça, para quem entende o rito legislativo, é um parecer terminativo. Se a gente rejeita ali, aquele processo seria arquivado. E ele não volta para o governo, ele é arquivado.
E acabou
a discussão. Só votaria no ano que vem. Então, muita gente não sabe disso. Eu vi alguns deputados falando ali, vamos rejeitar. Você sabe a consequência? E alguns deles não sabiam. Outros, não sei. Mas o fato é, se na comissão a gente derruba o projeto, não tinha aumento esse ano e não tinha final das faixas esse ano. 19 mil policiais seriam prejudicados. E aí, eu conversando com os policiais na rua, ninguém sabe dessa informação. Então, o fato de nós darmos nosso voto favorável é dizer, olha, passou em legislação e justiça, agora vamos tramitar em orçamento, para ver se tem orçamento na administração pública, e vai para o plenário. Se a categoria lá na frente decidir que o projeto não é bom, ele vai procurar os seus interlocutores, inclusive eu também me coloco à disposição, e a gente derruba no plenário. Mas a gente não poderia matar o projeto no início, porque ele seria arquivado. E milhares de policiais seriam prejudicados, porque o projeto só seria votado no próximo ano.
Alguns deputados alegaram nessa reunião da Comissão de Justiça que o projeto era inconstitucional. Onde estaria a inconstitucionalidade? Pelo que eu vi, não era inconstitucional. O que os deputados também queriam, alegaram inconstitucionalidade, era acelerar o processo de extinção das faixas. Foi isso, deputado?
Olha, declarar o projeto inconstitucional foi uma medida, né, para tentar barrar o projeto, barrar, ou seja, melhorar o projeto. Mais uma vez, eu não vejo má intenção, eu vejo uma estratégia muito equivocada. Porque o projeto, ele nasceu inconstitucional em 2017, a proposta, na minha visão, lá em 2017 ele era inconstitucional. Por quê? Porque você quebrava a paridade, mas o projeto foi aprovado. Uma vez que foi aprovado, virou uma normativa. E eu só derrubo uma normativa de duas formas, ou com outro projeto, ou seja, um instrumento legal, ou via judicial. Passaram-se 7 anos, ninguém ingressou na justiça. Nenhuma associação, nenhum partido político, nenhum deputado, nenhuma classe. E o projeto, ele é lei hoje. Como é que eu derrubo uma lei? Com outra lei. Então, nesse aspecto, nós votamos pela constitucionalidade para criar um artifício para derrubar um projeto. Ou entra-se na justiça. Então, é nesse sentido. Né? Eu entendo, Renato, que as faixas, quando foi criada, a proposta inicialmente era inconstitucional. Mas uma vez que foi criada uma lei, eu só derrubo uma lei com outra lei. E da mesma natureza. Se foi uma lei complementar, tem que ser com uma lei complementar. Ou se alguém ingressar na justiça. E aí vai durar 2, 3, 4 anos. Aí eu acredito que com isso só perde a Polícia Militar e o Corpo do Bombeiro Militar, porque fica essa manutenção das faixas agora para ser julgado no STF por Deus sabe lá quem e quando, Betânia. E aí a gente precisa ter maturidade para encarar os fatos. Por isso eu quero dar essa satisfação a todo pernambucano do meu posicionamento na Comissão de Justiça, onde a gente analisa a constitucionalidade e não o mérito da matéria.
E o senhor questionou aí 2 pontos, que foi o projeto tratar de 2 assuntos distintos, embora se relacionasse à mesma categoria, o fim das faixas e o aumento, né? Mas, além de tudo, o senhor considera que precisava de uma conversa melhor com a categoria e com o legislativo, porque surgiram várias tabelas. Uma que foi feita não sei por quem, outra que veio não sei de onde. Tabelas que não explicavam realmente quais eram os valores a serem investidos. Faltou isso?
Faltou, Betânia. A conversa sempre é boa, principalmente na política. Agora, detalhe, a Assembleia Legislativa ela não tem um papel de mesa de negociação. A gente vota o projeto, ou sim ou não, de forma pragmática. Quem faz a mesa de negociação é o governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda e as entidades competentes. Então, esse projeto já chegou na LEP dessa forma. E, é claro, quando chegou, a gente tinha 2 opções. Mata o projeto e arquiva, como alguns queriam, ou aprovamos na legislação de justiça e agora vamos abrir um diálogo. E é o que estamos fazendo. A deputada Débora Almeida agora está recebendo o secretário da Fazenda, o Wilson, onde os números estão sendo apresentados. Qual o impacto de acabar a folha? Né? Pelo que foi apresentado, o impacto de imediato, se fosse de uma vez por todas, seria de 1 bilhão. Ou seja, seria 20% a mais, nós extrapolaríamos a lei de responsabilidade fiscal, porque nós temos o limite prudencial de 46%. Se nós aprovássemos definitivamente o fim das faixas de imediato, nós passaríamos a 48%. Ou seja, Pernambuco seria impedido de contratar empréstimo, nós teríamos dificuldade para fazer investimento, nós receberíamos, inclusive, diversos alertas de órgãos de controle. E eu não tenho dúvida que, no outro dia, a governadora poderia receber um processo de impeachment. Por quê? Porque ela extrapolou o limite legal. Então, gente, esse é um assunto que a gente não pode tratar com paixão ideológica, sabe? E deve tratar com responsabilidade. Quem conhece a minha trajetória sabe que eu sempre fui contra essas malditas faixas, sempre critiquei por diversas vezes. Mas para acabar uma maldição, muitas vezes a gente precisa ter paciência mesmo. Eu acho que a proposta do governo foi tímida. E aqui eu falo abertamente. Por quê? Porque falei em reunião. Poderia ter se acabado esse ano A e B, por exemplo. Eu acho que a gente poderia andar nessa linha, ter uma gordura para negociar. Mas foi a proposta que veio. Se a proposta é essa, vamos agora trabalhar o rito legislativo para tentar melhorar. E eu espero que a gente chegue a um fator comum, porque a gente não pode concordar com os índices de violência que estão acontecendo e também a gente não pode concordar que a tropa, né, a gente não pode, né, fechar os olhos que a tropa está desmotivada, sim. E precisa realmente do carinho, do cuidado, tanto da Assembleia quanto do governo do Estado, para que Pernambuco realmente possa sair dessa onda de violência que a gente vem assistindo.
O senhor colocou aí que a Assembleia virou mesa de negociação. E não é a primeira vez, né, deputado? Foi assim com o ICMS, foi assim com os professores e está sendo assim com as faixas salariais.
Porque, é como eu falei, em anos anteriores, Betânia, se você acompanha a política local, o que ia para a Assembleia se votava. Era um rolo compressor arretado. A Assembleia, em gestões anteriores, eu não gosto de usar essa palavra, mas era quase um puxadinho mesmo. Então, o projeto chegava, era atropelado. Hoje, a oposição faz um bom trabalho e ainda reclama que existe rolo compressor do governo, o que eu discordo. Porque o presidente Álvaro tem tido uma postura de independente mesmo, dizer, olha, vamos discutir a matéria? E eu concordo, tem que se discutir mesmo. Mas não podemos inferir na competência do executivo. O Estado, o executivo tem o poder de mandar um projeto e a gente não pode apresentar emenda que crie despesa no orçamento. Aí é inconstitucional nesse sentido. Então a gente apela que haja bom senso. O ICMS foi aquela questão emblemática, você me tocou no assunto importante. Teve gente, Betânia, que falou, Renato, por que você votou com o governo? Gente, eu já votei contra o governo. Eu votei contra o ICMS. Que foi muito mais emblemático. Então, meu compromisso é com Pernambuco. Agora, eu preciso votar com responsabilidade. Então, nesse sentido, na minha visão, é impossível acabar de uma vez, Mas a categoria precisa definir o que eles querem. Uhum. Se é para dividir, vamos brigar para dividir. Se é buscar um percentual maior, vai se buscar um percentual maior. Agora, o que o governo do Estado deixou claro abertamente foi que o que for dado para a Polícia Militar vai ser parâmetro para todas as categorias. Então, aí, a governadora, no meu ponto de vista, inverteu a lógica, dizendo, olha, a segurança é importante, então vai ser a partir deles que a gente vai balizar o aumento do servidor público.
Deputado Renato Antunes, o senhor falou, respondia a quase 3 mil mensagens, o senhor falou do começo, né, acirrados ânimos, a categoria. Betânia, me ajuda, teve a primeira reunião que foi confusão, tiraram para um plenário menor para que não tivesse, né, os militares fazendo pressão até para mais tranquilo,
na, primeira reunião da
A primeira foi, né? Enfim, aí o senhor falou, pode ir a plenário. O senhor acha que com essa resposta que o senhor mandou para 3 mil mensagens, o entendimento, as visitas do secretário Wilson de Paula hoje lá no, na comissão de orçamento, vai estar mais brando isso quando chegar ao plenário para a votação ou não? A tendência é ainda se manter essas dúvidas? Porque me parece que até existe colega seu fomentando, né, essa falta de entendimento, enfim, em prol da categoria. Né? Isso vai chegar até lá no plenário ou não?
Eu vou deixar mais uma vez registrado. A Assembleia não tem papel de mesa negociação, embora a gente pode servir como elo, e é o que a gente está fazendo. A gente quer usar as comissões para que a gente possa chegar ao entendimento. Se não houver entendimento, naturalmente vai ser plenário. E na plenário, né, vai ter o voto, né, o governo vai encaminhar seu voto, a oposição vai encaminhar seu voto, e eu já quero deixar registrado que eu vou votar com a minha consciência. Né? A categoria ela precisa de representação. Então, se a categoria decidir que o projeto é ruim, rejeita-se o projeto. E aí, qual é a consequência disso? Não sei. Mas, assim, eu estou sendo muito claro que, uma vez rejeitado, o projeto não volta mais esse ano.
Certo, mas de lá para cá, do que aconteceu lá...
Tensão vai ter.
Assim, mudou a opinião de alguns pares seus? Não? Continuou do mesmo jeito?
Eu votei na Comissão de Legislação e Justiça com a minha consciência dentro do rito legislativo. Então, a gente startou o processo.
A favor do projeto.
No plenário, vai se ter mais uma votação, no meu ponto de vista, pensando que vai ter mais análise de mérito do que de constitucionalidade. Então, é possível que haja mudanças. E aí a gente vai conversar com a categoria, conversar com as associações, conversar com aqueles interessados, com o próprio governo, buscar uma solução. Então, a gente vai até o plenário aí mais uma, duas semanas, vai ter muitos bastidores, e a gente espera que com isso, quem ganhe seja a Polícia Militar e o Corpo do Governo Militar. O que a gente não pode aceitar é politicagem. O que eu estou vendo é, infelizmente, é muitos fazendo politicagem numa matéria tão sensível. Eu vi, infelizmente, Betânia, na frente da Assembleia Legislativa, algumas centenas de servidores inativos, que estão na reserva. É muito estranho isso aí. E eu perguntava, será que eles sabem o que está sendo votado? Porque, de imediato, se esse projeto é aprovado, 19 mil policiais militares que estão na reserva, tanto do Corpo do Governo Militar quanto da Polícia Militar, seriam os mais beneficiados. Se a gente enterra o projeto, como alguns deputados queriam, e rejeitasse, esse projeto seria arquivado e esse direito legal morreria, só votaria no ano que vem. Então, eu fiquei confuso. É por isso que eu estou agora fazendo, né, perguntando, conversando com as pessoas. Você está entendendo o que é o projeto? Se a gente rejeitar aqui, tu não vai ter aumento esse ano, não vai acabar a faixa esse ano, vai ser judicializado, ou só vai votar no ano que vem, ou se a governadora decidir, tá bom, então não vou acabar agora, não, só vou acabar em 2026. Gente, isso é sério. Então, olha, responsabilidade. Não podemos politizar. O que eu estou vendo aí é muita gente querendo aparecer e politizar num assunto que é muito sério.
O deputado, além desse, né, das faixas salariais, outro projeto polêmico que o senhor abraçou foi a escola de sargentos. Há quantas anda o trabalho, essa relação?
Segunda-feira a gente vai ter uma reunião muito importante, capitaneada aí pelo ministro Múcio, José Múcio, que eu tenho grande admiração por ele, porque ele tem sido um ator importante nesse processo. A gente vai ter uma reunião, inclusive, no Comando Militar do Nordeste com a bancada federal, e a gente está fazendo uma ampla divulgação para que toda a bancada estadual também esteja presente, para a gente conhecer o local, inclusive também com, acredite, com a participação da governadora do Estado, ou seja, mostrar que a classe política, executivo, legislativo, está unido nesse processo. E a gente vai ter um grupo de trabalho agora que a gente vai começar a trabalhar o que essa escola vai trazer de benefício para Pernambuco no aspecto socioeconômico, uma vez que a questão ambiental, que era o grande entrave, foi superado porque o Exército cedeu, a sociedade civil se fez presente nas audiências públicas que nós fizemos, disse quais eram os problemas, houve uma redução de 180 hectares para menos de 100 hectares de área construída, preservação da Mata Atlântica secundária que lá já existe, por proteção do Exército. E eu acredito que agora, definitivamente, com o termo que foi assinado em janeiro, a escola é de Pernambuco e quem ganha com isso é Pernambuco, Betânia. Estou muito feliz porque na Assembleia nós fomos o ator, né, que conduzimos a frente parlamentar e a gente conseguiu fazer um bom debate e graças a Deus que hoje há unidade no contexto político sobre esse projeto. Esse projeto não tem polêmica, há unidade, graças a Deus.
Mas houve polêmica no começo com a questão ambiental, né?
Muito, muito, porque o pessoal não entendia, pensava que o Exército ia destruir tudo, e quem conhece aquela área sabe que o Exército está ali há 70 anos, e aquela área só existe porque existe a proteção do Exército. Aquilo ali antes era canavial, depois que o Exército estabeleceu, a mata se recuperou. É uma mata nova, mas secundária. E aí houve uma pressão dizendo que o Exército ia derrubar a árvore. Não, gente. Quem conhece o Exército Brasileiro, e eu falo porque eu fui militar durante 8 anos, quer proteger uma área, bota uma cerca e diz aí, área militar, ninguém entra. E aí é uma área de preservação, porque a própria atividade militar, ela proporciona, né, para que a vegetação ela possa desenvolver-se. Então, houve polêmica, mas foram superados através de quê, Betânia? Diálogo, conversa, audiência pública e participação, não apenas de Renato, mas da Assembleia, o presidente Álvaro Porto, governadora Raquel Lira, que entendeu que esse projeto era importante, né? No início era muita, assim, não digo assim, informações cruzadas, mas depois que ela entendeu, criou um grupo de trabalho, esteve em Brasília várias vezes, e ela se abriu ao diálogo, e eu tenho certeza que agora esse projeto vai andar, porque quem ganha com isso é Pernambuco.
Ah, e falando em diálogo, eu queria muito entender e saber a quantas anda o diálogo entre o PL e o governo do Estado. A governadora, quando assumiu, entregou o DETRAN ao PL. Aí, dia desses, a gente viu, semana passada, que o DETRAN ia para o PP, para o Partido Progressista. O senhor, como integrante do PL, com bom trânsito no Palácio, finalmente o DETRAN vai ficar com quem?
Olha, o que eu posso dizer é que houve uma notícia. E eu pergunto, essa notícia se confirmou? Não. Então, o que a gente vê, infelizmente, foi às vésperas de um projeto de filiação partidária, o PP criou um fato político. Então, quem conhece um pouco o deputado da Fonte sabe que ele, às vezes, ele gosta de uma polêmica, ele gosta de criar um fato político, numa tentativa, no meu ponto de vista, até mesmo, eu vou dizer, infeliz, de criar um fato político, ou seja, irreal, né, para tumultuar o processo. Né? O fato é que o PL hoje, ele, vamos dizer, que ele, não, ele é um partido independente, mas que está disposto a ajudar a governadora. Então, os fatos, né, fala por si. O Diário Oficial não publicou nada. Então, nesse sentido, vida que segue, o PL está, né, contemplado, mas o objetivo principal do nosso partido não é espaço, não é cargo. Até por isso que nós temos deputados hoje que são independentes e quase que alguns estão na oposição. O partido quer cooperar com o governo, mas não vamos fazer dessa política, no meu ponto de vista, baixa, de barganha política por espaço, para manter apoio, não. Acho que o PL ele tem muito para cooperar com o Pernambuco, sobretudo com diálogo, com gente qualificada, sabe? Boa participação no processo eleitoral agora em algumas cidades onde a gente vai discutir Pernambuco. E o alinhamento existe, mas a caneta não é nossa, a caneta é da governadora. Mas pelo que eu vi, foi apenas especulação.
É, mas diz que o PL ficou independente demais, né? Joel da Arpa reclamou muito, Feitosa reclama demais. Aí, peraí, o DETRAN...
Uhum. Ó, o deputado Feitosa... Aqui, até completando essa lista sua, Betânia, aqui na capital pernambucana vai ter candidatura própria, não é? É do Gilson Machado... Não vão apoiar o candidato Daniel Coelho da governadora, então aumenta ainda essa lista.
Não, mas
também,
assim,
né?
O PL nunca deixou dúvidas que iríamos disputar a eleição.
Sim, desde o começo.
Não é você ser aliado, não é você ser subserviente. Nós vamos disputar a eleição e o projeto PL é disputar a eleição em todas as cidades da região metropolitana. Foi aí que até surgiu o problema no PL, Recife, Pujuca. Não, o PL está unido. Eu falei, a gente briga internamente. Sim. Mas quando a gente se junta para disputar a eleição, a gente disputa. E o partido está fechado aqui com o Gilson em Recife, com o Mano em Jaboatão, com Isabel em Olinda, e vamos discutir Pernambuco em cidades importantes, como foi dito.
É, o senhor também tinha colocado, inclusive o senhor tinha colocado seu nome à disposição, né, para o Recife.
Desde, sempre me coloquei para discutir desde, Recife de forma técnica. Mas a gente entendeu que Gilson, nesse momento, ele tinha um recall eleitoral da eleição passada que falava mais ao nosso público. Uhum. E a gente, não é que a gente esticou a decisão, a gente queria pelo menos entender como é que seria o cenário. Mas uma vez que decidiu que é Gilson, nós vamos andar juntos e vamos fazer uma grande eleição e tenho certeza que a gente vai cooperar. O nosso objetivo é que a eleição seja propositiva. O meu grande questionamento sempre foi que a gente não fique preso ao aspecto ideológico. Eu acho que é massa, e quem sabe, Renato, que acompanha, eu sou conservador, sou liberal, mas Recife vai além de ideologia partidária. Recife tem que discutir drenagem, saúde, educação, tem que discutir transporte, tem que discutir mobilidade, tem que discutir, gente, infelizmente, os morros, né? Água, acesso à água, rede lógica, infraestrutura, uma cidade muito complexa que a gente não pode ficar entre PET, PL, Bolsonaro, Lula. Isso é importante, mas mais do que isso é ir na bucha para o cidadão. O que é que o PL vai oferecer? E aí a gente tem um programa de governo que a gente está preparando que vai ser bem legal para ser discutido.
Agora, o PL chega para marcar presença no Recife, é isso, deputado? Porque diante de um cenário que favorece o atual prefeito com mais de 70% de aprovação nas pesquisas, é difícil, não é?
Olha, não tem eleição ganha não, Betânia. Eu não sou dessa que acredito que a eleição está definida, não. João vai ter dificuldade, porque João, né, ele fecha, né, entregou os serviços, tem muita maquiagem, tem muita propaganda por trás disso, e ele vai ter competidores, né, bem competitivos, né, está sendo redundante, né? Vai ter adversários competitivos, vai ter Daniel, vai ter o próprio Gilson, vai ter uma candidatura do PSOL ou do Túlio, então vai ser uma eleição, do meu ponto de vista, animada. Ele tem que se entender primeiro com a base dele, para ver se ele contempla o PT ou não, que eu quero saber onde é que o PT vai ficar nessa história.
O senhor foi vereador da capital pernambucana, já sentou com o Gilson Machado, passando os problemas, você conhece bem o Recife, né? Já chegou a conversar, dizer, olha, vamos atacar isso aqui, enfim.
Estamos fazendo o nosso plano de governo para Recife. E tenho certeza que ali vai ter o DNA também do ex-vereador e agora deputado Renato Antunes, como você bem falou, porque eu conheço bem Recife. Então, ideias que eu tinha para debater se eu fosse o candidato a prefeito, tenho certeza que Gilson vai levar esses questionamentos, porque a gente quer o bem do Recife. Então, o PL está animado, está junto para a gente fazer um bom debate eleitoral e não é marcar território, não. É quem sabe, por que não? A gente não tem eleição ganha, não.
Para o segundo turno.
Simbora.
É isso?
Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Acho que a candidatura do Daniel também é uma candidatura competitiva. Ele mostrou aí tá um grupo forte de aliados. E a eleição se decide em 45 dias, Betânia. Então não se decide eleição com aprovação. Eu já vi candidatos sem aprovação nenhuma, como foi Paulo Câmara em 2018, ganhar no primeiro turno. Então a eleição é 45 dias de campanha, é tempo de televisão, é rádio, é comunicar bem e, claro, ser transparente. O que a gente vai mostrar para todo mundo é que o Recife não é essa mil maravilha que está sendo fantasiado nas propagandas. Basta ver relatos de pessoas que vêm ao Recife e voltam frustradas pela falta de organização, pelo lixo na rua, pelo trânsito caótico, pela falta de uma política que seja interessante para o turista, pela falta de moradia por aqueles que ainda agonizam atrás de uma fila de espera. E a gente precisa debater isso, trazer isso à realidade. Parar de pintar o cabelo e mostrar o que é o Recife de verdade.
Mas tem sido feitas muitas entregas, né, deputado? Assim, não sei se o senhor está acompanhando aí nos diários de morro, diário que antes alagava e hoje nem tanto.
Área alagada eu não vejo nenhuma. Morro é um projeto que começou desse passagem com o João Paulo em 2000, que eu acho que, embora seja prefeito, foi um prefeito antagônico à minha corrente ideológica, eu preciso ser muito justo que eu nunca vi nenhum prefeito fazendo em área de morro que João Paulo fez em 2000 até 2004. E aí o que João está fazendo agora é uma tentativa, e tem que fazer mesmo, não é favor, é obrigação dele, de entregar o que ele prometeu. Ele falou que ia atacar a macro-drenagem do Recife, eu não vejo esse projeto saindo do papel. Então você trocar a lona por um muro de arrimo, isso é dignidade, isso é o mínimo que tem que ser feito. E aí João também não tem que reclamar que ele tem quase 1,5 bilhão que ele arrecadou aí com o empréstimo e vai deixar essa conta aí para as próximas 3, 4 gestões para pagar, né?
Falando na drenagem aí que o senhor pontuou, que é bem importante também, ontem houve umas entregas, inclusive no meio da chuva, ele dizia correndo, vejam, a gente está testando a drenagem.
Prefeito, desculpe aqui, não vou dizer o prefeito, mas muito marketing. Você quando entrega uma rua calçada, não é só a pavimentação, você entrega a microdrenagem, que são as canaletas. Então o prefeito brincou com algo que é sério, dizendo que estava fazendo ali, testando a drenagem. João, eu queria convidar você para vir no IPCEP quando chove. Eu queria convidar você para ir na Maria Lúcia, na Vila Aliança, quando chove. E nem quando chove, é só dar um pico de maré. Então não é uma corridinha na chuva, fazendo marketing eleitoral, dizer que está tratando da drenagem do Recife. Esse é um assunto que precisa ser tratado com menos brincadeira e, de fato, com mais recurso e com planejamento.
Ok, deputado Renato Antunes, agradecendo a sua vinda, participação, como Betânia lembrou no início aqui da entrevista, né, saiu da Alep, da reunião, para nos atender aqui. Obrigado, gratidão. Saúde e paz ao senhor e até o próximo encontro, hein?
Obrigado, Jota. Obrigado, Betânia. Que Deus nos abençoe. Abençoe Pernambuco.
Betânia, um abraço. Até amanhã, Betânia.
Até amanhã, Jota. Muito obrigada.
Final do nosso Folha Política de hoje. Agradecendo a você, ouvinte, a você, espectador, do youtube.com/Folha de Pernambuco. Até amanhã.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.